Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9 in R Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Método de Leitura ESCO-5R de Ismar Souza. É um guia breve de técnicas de estudo e leitura ativa voltado a leitores que desejam compreender, organizar e reter melhor textos, livros e materiais profissionais. A obra apresenta uma adaptação prática de uma tradição metodológica associada ao ESCO-3R, estratégia proposta pelo psicólogo educacional Francis P. Robinson em 1946. Embora o título use a sigla ESCO-5R, o percurso descrito reúne cinco operações centrais: inspecionar, questionar, ler, recitar e revisar. Seu propósito não é aumentar a velocidade de leitura como um fim em si, mas substituir a recepção passiva por uma sequência deliberada de preparação, investigação, recuperação e retomada do conteúdo. O foco recai sobre dificuldades frequentes, como perder o foco, concluir capítulos sem conseguir explicar loss e esquecer informações pouco depois da leitura, em linguagem aplicada. O livro posiciona o método como recurso utilizável tanto em contextos acadêmicos quanto no trabalho, especialmente diante de textos densos, técnicos ou orientados à aprendizagem. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a leitura passa de consumo linear a processo de interação. O eixo do livro é a ideia de que ler não equivale automaticamente a aprender. Uma leitura contínua, sem objetivos definidos nem pausas para elaboração, pode produzir familiaridade com as palavras, mas não necessariamente compreensão recuperável. O método apresentado procura alterar essa relação ao exigir ações antes, durante e depois do contato com o texto, em vez de seguir cada página como uma sequência inevitável. O leitor é orientado a construir uma tarefa intelectual e identificar a estrutura do material, prever o que precisa descobrir, buscar respostas e testar se consegue reconstruir o sentido principal. Essa mudança é relevante porque torna mais visíveis as lacunas de entendimento. Quando alguém não consegue resumir uma sessão com as próprias palavras, por exemplo, percebe que talvez tenha apenas reconhecido o conteúdo, sem integrá-lo. A proposta também evita confundir marcações excessivas com estudo efetivo. Sublinhar pode apoiar a atenção, mas só ganha valor quando serve a perguntas, anotações e revisões posteriores. Assim, a técnica não trata a memória como consequência automática da exposição ao texto. Ela organiza condições para que o leitor selecione informações, relacione ideias e volte ao material de modo dirigido. O resultado pretendido é uma leitura com propósito explícito e participação cognitiva contínua. Em segundo lugar, a inspeção inicial cria um mapa antes da leitura aprofundada. A etapa survey, traduzida como inspeção ou exame inicial, propõe que o leitor observe o material antes de iniciar a leitura completa. Títulos, subtítulos, introduções, conclusões, elementos gráficos, destaques e organização dos capítulos oferecem indícios sobre o argumento e a extensão do assunto. Essa visão panorâmica não substitui a leitura atenta. Sua função é construir um mapa preliminar que diminui a sensação de entrar em um texto sem direção. Ao reconhecer como os tópicos estão distribuídos, o leitor consegue antecipar relações entre sessões e estimar onde estão definições, explicações ou aplicações mais relevantes. Para livros técnicos, artigos extensos e manuais, esse procedimento também ajuda a calibrar o esforço. Nem todas as partes exigem o mesmo nível de detalhamento, embora nenhuma deva ser descartada sem critério. O livro valoriza a inspeção porque ela prepara a atenção. Informações novas tendem a ser mais compreensíveis quando encontram uma estrutura inicial a qual podem ser ligadas. Na prática, a etapa pode incluir verificar o sumário, ler os títulos como uma sequência de ideias e observar perguntas ou resumos apresentados pelo próprio material. O cuidado necessário é não confundir inspeção com leitura apressada. Ela é uma preparação breve e consciente, destinada a orientar a etapa seguinte, não uma justificativa para pular a análise do conteúdo. Em terceiro lugar, perguntas convertem títulos e passagens em problemas de compreensão. Depois de obter uma visão geral, o método recomenda formular perguntas sobre aquilo que será lido. A etapa question desloca o leitor de uma postura de espera para uma postura investigativa. Um título pode ser transformado em pergunta, e conceitos centrais podem gerar indagações sobre definição, causa, evidência, consequência ou aplicação. Também há espaço para perguntas críticas, como verificar se os argumentos são coerentes ou se concordam com conhecimentos já possuídos. O valor desse procedimento está em dar um critério de relevância à leitura detalhada. Em vez de tentar registrar indistintamente cada frase, o leitor acompanha o texto procurando respostas e razões. Isso favorece a distinção entre ideia principal, explicação complementar e exemplo. As perguntas ainda conectam novo material ao conhecimento prévio, pois revelam o que já se sabe e o que precisa ser esclarecido. Para serem úteis, porém, precisam ser específicas e respondíveis pelo texto ou pela investigação subsequente. Perguntas vagas demais, como saber tudo sobre um tema, não orientam a atenção. Uma questão como quais condições explicam determinado conceito oferece foco mais operacional. O livro apresenta essa fase como parte da leitura ativa, não como um interrogatório formal. Seu objetivo é produzir expectativa intelectual e tornar a compreensão verificável ao terminar uma sessão, o leitor deve conseguir responder. Corrigir ou reformular as questões que levantou. Em quarto lugar, ler e recitar uma incompreensão contextual e recuperação ativa. A fase Read corresponde à leitura integral e atenta, conduzida pelas perguntas elaboradas previamente. O livro associa essa etapa à busca de sentido e não à simples passagem dos olhos pelas linhas. Ler parágrafos completos, respeitar o contexto e registrar pontos realmente decisivos ajuda a evitar interpretações fragmentadas. Anotações, palavras-chave e destaques podem ser empregados, desde que não substituam o esforço de compreender como as ideias se conectam. O diferencial do método aparece na etapa recite, realizada em intervalos de leitura. Nela, o leitor para e tenta verbalizar ou escrever o que acabou de entender, preferencialmente com formulação própria. Essa recuperação expõe com rapidez a diferença entre ter visto uma informação e ser capaz de explicá-la. Se a resposta não surge, há um sinal concreto para reler a passagem, rever a pergunta ou identificar uma noção ainda confusa. A recitação também reduz a tendência de acumular páginas sem checagem de entendimento. Seu uso não exige falar em voz alta em todas as situações. Um pequeno resumo escrito, uma explicação mental estruturada ou o ensino informal da ideia a outra pessoa podem cumprir a mesma função de reconstrução. O ponto essencial é recuperar sem depender imediatamente do texto. Dessa forma, leitura e memória deixam de ser momentos separados à própria leitura, passa a incluir testes frequentes de compreensão. Por último, a revisão periódica transforma anotações em retenção duradoura. A última etapa, review, trata a aprendizagem como um processo que precisa de retorno planejado. Após concluir uma sessão, capítulo ou obra, o leitor revisita perguntas, respostas, anotações e ideias principais, para conferir se o encadeamento ainda pode ser reconstruído. A revisão não é uma repetição mecânica de todas as páginas. Sua função é reativar os elementos mais importantes e localizar os pontos que permanecem imprecisos. Por isso, perguntas feitas na fase inicial se tornam instrumentos úteis de diagnóstico se não podem ser respondidas sem apoio. Há motivo para consultar novamente o material. O livro enfatiza revisões periódicas como forma de reduzir o esquecimento posterior e preservar a utilidade prática daquilo que foi estudado. Em vez de concentrar todo o esforço em uma única sessão longa, o leitor distribui retomadas ao longo do tempo. Essa organização é particularmente pertinente para conteúdos que serão cobrados em provas, usados em decisões profissionais ou integrados a estudos posteriores. A qualidade da revisão depende da qualidade das etapas anteriores. Um conjunto de perguntas claras, resumos concisos e marcações seletivas torna o retorno mais rápido e produtivo. Ao mesmo tempo, a revisão completa o caráter ativo da proposta, não basta reconhecer um trecho ao relê-lo. É preciso tentar explicar a tese, suas razões e suas implicações. O método, portanto, fornece uma rotina de manutenção do conhecimento, e não apenas um roteiro para a primeira leitura. Em conclusão, método de leitura SQ5R é indicado principalmente para estudantes, concurseiros, universitários e profissionais que precisam lidar com textos informativos, livros de não-ficção, relatórios, manuais ou conteúdos técnicos e percebem que a leitura comum não se converte em lembrança utilizável. Também pode beneficiar leitores que já fazem anotações, mas não dispõem de um critério para decidir o que registrar, quando testar o entendimento e como retomar o conteúdo. Sua contribuição prática está em oferecer uma sequência simples, observar a arquitetura do texto, criar perguntas, ler com foco, recuperar as ideias e revisar em momentos posteriores. Essa sequência transforma dificuldades abstratas, como falta de concentração ou esquecimento, em pontos concretos de ação. Intelectualmente, o método reforça uma distinção valiosa entre reconhecer uma informação e conseguir explicá-la, relacioná-la e aplicá-la, em comparação com livros de produtividade que prometem leitura rápida ou técnicas universais de memorização. A obra se diferencia por concentrar-se em um protocolo clássico de leitura ativa, associado à tradição do SQ3R, e por organizá-lo para uso direto em materiais de estudo. Não substitui conhecimento prévio, tempo de dedicação ou avaliação crítica das fontes. Tampouco elimina a necessidade de adaptar o ritmo à complexidade de cada texto. Seu valor está justamente na estrutura, oferece um roteiro irrepetível para tornar a leitura mais intencional, verificável e compatível com revisões que sustentem a retenção ao longo do tempo. Se você quiser apoiar Ismar Souza, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!